É uma previsão da Organização Meteorológica Mundial. Daqui a 10 anos, 162 milhões de pessoas vão precisar de ajuda humanitária em resultado de sucessivos e crescentes desastres climáticos, das tempestades às inundações, das secas aos grandes incêndios florestais. Este número foi conhecido no Dia Internacional dedicado à redução do risco de desastres ambientais. Estava a repórter Teresa Dias Mendes, que merecidamente acaba de conquistar, por uma questão da ADN, o Prémio de Rádio da Sociedade Portuguesa de Autores, conhecendo Zazu, o pinguim nascido no Oceanário de Lisboa, longe dos lugares onde o seu habitat natural é ameaçado, não correndo, como outros pinguins, o risco de morte por ingestão de máscaras anti-Covid descartadas por humanos com déficit de cidadania. Abriremos uma janela para Zazu mais adiante. Num mundo em que, como acaba de lembrar a Organização Meteorológica Mundial, uma em cada três pessoas não está coberta por sistemas de alerta precoce contra catástrofes naturais, falemos das outras catástrofes. Podem os média ser um cancro para a democracia? Peço a Paulo Pedroso e Rita Figueiras, os comentadores residentes do magazine A Espantosa Realidade das Coisas, que esta semana, aliás, cumpriu um ano de emissões, e por isso vos faço vénia, aos já referidos Paulo, Rita e Teresa, mas também ao Miguel Silva, que semana a semana brilha na edição sonora. Peço-vos uma resposta a esta pergunta, porque ela sustenta a petição apresentada pelo antigo primeiro-ministro australiano ao Parlamento do seu país para que instaure um inquérito ao governo sobre aquilo que considera um abuso de monopólio dos média, nomeadamente dos média controlados por Murdoch. Querem comentar, Paulo, Rita?
Por mim, eu penso que a resposta é infelizmente positiva. Os média tanto são o sangue da democracia como quando o sangue fica envenenado se espalha e causa grandes problemas e pode provocar mesmo a morte da democracia. E há duas ou três circunstâncias bastante complexas nesse plano. A primeira é de quando temos o abuso de posição monopolista, e isso que é o que é invocado pelo Kevin Rudd será o que acontecerá com o Murdoch na Austrália neste momento. Há muitas décadas de legislação anti-monopólio, é uma das matérias para as quais as democracias se começaram a preparar, mas a situação de domínio absoluto dos média por um grupo é em si já uma situação de risco. Situação de risco que é agravada quando essa posição de domínio convive com má regulação ou com regulação pouco eficaz. E eu, não creio de modo nenhum fazer um paralelismo entre a Austrália e Portugal, diria, no entanto, que, por exemplo, em Portugal nós sofremos alguns problemas de regulação, porque a autorregulação não funciona, a regulação pela ERC é, para dizer simpaticamente, tímida, e os tribunais estão sempre no fio da navalha com a preocupação de não limitar a liberdade de imprensa, e isto cria um déficit de regulação que torna os média irresponsáveis. E, portanto, eu diria que juntar ao abuso de posição a irresponsabilidade. E no caso australiano, algo que nós não temos muita experiência entre nós, mas que aliás já falámos aqui muitas vezes neste programa, acontece muito nos Estados Unidos, que é o parcialismo. Uma das coisas de que Kevin Rudd se queixa é de que o grupo de Murdoch tem uma estratégia permanente anti-Labour, portanto, contra o seu partido, e que deve ser eficaz porque o seu próprio partido veio dizer que partilhava as críticas, mas não partilhava a ofensiva, o que é um sinal de que quem está no poder tem alguns receios. Para terminar, acho que há ainda uma outra questão de que não falamos, que é os média, não falamos muito, que é que nós podemos usar como exemplo a Rússia ou a Turquia, que é quando os média são apropriados pelo poder para se transformarem em megafones do poder e aí são instrumentos de restrição da democracia.
Em caso não é necessário um Murdoch qualquer.
Não, e portanto, no fundo, e as oligarquias criam os seus próprios proprietários, com muitas aspas, quando em última instância o beneficiário é o poder. É o que acontece com certas semidemocracias, como o caso da Turquia é muito evidente.
O caso deste australiano, esse abarcador de média, não se restringe à Austrália, Rita Figueiredo. Acho que também precisar disto, deste homem
Sim.
espalha a sua influência pelo mundo.
O Murdoch tem, digamos, ciclicamente problemas com os governos na Austrália e também em Inglaterra, onde é o proprietário dos grandes jornais tabloides, como se sabe, são extremamente importantes do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político em Inglaterra. O escândalo que envolveu o News of the World e a relação entre os jornalistas e a polícia, os jornalistas e a política, os jornalistas e as celebridades, era um jornal da propriedade do Murdoch, que até deu depois lugar a um inquérito e a uma nova reflexão sobre o papel dos média nas sociedades democráticas. E em relação ao que o Paulo estava a dizer, que os meios de comunicação, eles existem em função da sociedade em que existem também, não é? Portanto, os média não têm características essencialistas, absolutas, e que depois se afirmam ou não numa sociedade. Eles são o que também a sociedade permite que eles sejam. E o que é possível? Claro que há um lado de magnatas como o Murdoch, que no fundo também é uma espécie de atualização do William Hearst no século XIX, enfim, que está bastante celebrizado no filme do Citizen Kane do Orson Welles, que também era um homem que tinha poder para ter cada vez mais poder, que é nessas estratégias que também que o Murdoch se posiciona. Que é também aqui um lado, por um lado, uma estratégia de negócio, claramente uma estratégia económica financeira, mas também uma estratégia programática política, não é? E que combina as duas coisas, e a Fox News, digamos que será o exemplo máximo do que é a estratégia do próprio Murdoch, que tem aqui associado uma oportunidade de negócio que havia claramente aqui um nicho por explorar do ponto de vista económico, que era os extremos do ponto de vista político, e conseguir também, a partir desses extremos, de uma oportunidade de negócio, também capitalizar uma forma de olhar o mundo, não é? E, portanto, digamos que esta visão de uma concepção de um poder sem responsabilidade, porque é assim que haja, não é? Um poder sem responsabilidade, mas essa responsabilidade é tanto maior quanto os poderes ficam subalternos a estes, os poderes políticos, que têm a possibilidade de regulamentar o exercício dos média.
Mas o ponto do Kevin Rudd, quando avança com este pedido de inquérito, é o de que a tática de Murdoch visa minar a liberdade de expressão e o debate público. Há aqui um, é claro que só aparente, paradoxo, porque esta deveria ser, se pensarmos num empresário ousado, inteligente, capaz de arriscar, devia ser uma tática que trouxesse dividendos a um empresário dos média, caso ele não tenha objetivos de assalto ao poder político ou de influência no poder político.
Eu penso que o Murdoch não se queixará de liberdade de expressão. Ele não pode não estar interessado que os outros a tenham. Ele tem. Essa é que é a questão.
Ele tem, claro.
Ele tem, não é? Agora, e para o seu negócio, quanto mais ele tiver e menos os outros tiverem também, obviamente que beneficia. Porque é precisamente esta aliança, como eu dizia, que é pragmática, que é uma oportunidade de negócio, e programática, que aproveita, tem aqui uma relação também ideológica. Porque esta ideia de associarmos sempre que quem tem interesse no negócio da comunicação é porque tem um grande carinho pela democracia, é muito discutível. Há múltiplas possibilidades e múltiplos interesses associados ao negócio da comunicação, desde os mais novos nobres aos menos nobres e também aos circunstanciais.
Bom, o Rudd fez contas, vamos a essas contas. 70% dos meios impressos na Austrália são propriedade do magnata Murdoch. Sabe-se que nas últimas 18 eleições ele fez campanha duríssima contra o Partido Trabalhista Australiano. 18 em 18 foi o pleno. Isto é asfixiante, verdadeiramente?
É sobretudo sinal de um tipo de imprensa que nós não temos, é uma experiência que nós não temos em Portugal.
Portanto,
esta é a ideia de uma imprensa absolutamente militante de uma causa e que, por vezes, nos torna difícil perceber esta tradição anglo-saxónica. Mas é claro que se numa sociedade em que os média têm a tradição de intervir no debate político e apoiar candidatos. Quando alguém que tem este enorme poder de mercado toma sistematicamente posição, há um ataque ao pluralismo. Parece-me que essa fragilidade deste sistema anglo-saxónico, quando há domínio de mercado, é evidente. E, portanto, a única alternativa dentro daquele sistema é garantir que há mais pluralismo. E há uma pergunta que também nos podemos colocar, que é da independência editorial, porque se todos os meios apoiam o mesmo candidato, é altamente improvável que isto derive de decisões editoriais tomadas em cada um dos meios, mas de decisões tomadas numa instância que supostamente não as devia tomar.
Sim, fora do contexto onde deveriam ser tomados. Mas justamente ia nesse sentido a minha pergunta de há pouco, se não seria da vantagem de empresários inteligentes, enfim, e civilizados, que haja esse equilíbrio.
Claro, mas aí o Fernando entra no reino dos adjetivos, porque o que define o empresário é o substantivo, é ser empresário. Claramente, Murdoch é um empresário que, para além de buscar dinheiro, busca poder. Se o busca no modo como o Fernando entende civilizado, estou completamente convencido que não.
É outra discussão, claro. Ora, o Guardian lembra esta semana que o Murdoch tem tomado conta de jornais deficitários, de modo a maximizar o seu poder político em defesa de teses que já não remetem para a conversa que trouxemos até agora, mas teses negacionistas a respeito, por exemplo, das alterações climáticas ou da estratégia de assalto à rede nacional de banda larga. Este é que é o perigo verdadeiramente, não é aquilo de que falávamos antes, não era uma abstração.
E durante muitos anos, associada à questão política, que sempre foi umas dificuldades de equilibrar o pluralismo externo e interno nos médias, externo em relação ao mercado, haver diversidade de diferentes operadores, e interno, dentro dos meios de comunicação, eles também terem diversidade. E muito do receio que havia que houvesse um abuso político e de poder na forma editorial de como abordavam a realidade, outra questão sempre associada foi o abuso do poder económico e explorar aquilo que desse dinheiro. Isso, por um lado, nos anos 90, e um filão que o Murdoch explorou bastante é a cultura das celebridades. Atualmente, o filão económico são teses negacionistas, que também vemos que é a economia da circulação das próprias fake news, não é? E, portanto, vemos no papel, se pensarmos no impresso do que significa esta imprensa tabloide, por comparação à internet. E depois ainda tem outra questão aqui no negócio do Murdoch, principalmente em Inglaterra, que tem a ver também com quem comprou os jornais publicitários em Inglaterra, que são oligarcas russos, principalmente a imprensa gratuita, e que têm essa estratégia também negacionista. E, portanto, há aqui também uma luta entre grupos pelo monopólio económico, mas também pelo monopólio da construção de um novo discurso sobre a realidade.
De uma nova realidade também.
Sim.
Isto transposto para o negócio de maçãs poderia significar que alguém diz, de repente, comprei as minhas maçãs podres, são melhores que as outras.
Ou podres, ou até que nem sequer são maçãs. São falsas, são de efeito, são de loja de decoração.
Era mais, comprei o meu plástico, não apodrece.
Essa é boa. Ora, são enormes os tentáculos deste magnata de que falámos. Esperemos que não se estendam, entretanto, às colónias de pinguins da Antártida. Perceberão adiante que esta referência não está propriamente fora de contexto, embora não seja confundível com o que a campanha de Trump fez ao infectologista Anthony Fauci. A verdade é que ele está muito desagradado com a utilização abusiva, que ele entende abusiva, de palavras suas pela campanha de Trump. Este profissional de saúde, muito respeitado, aliás, ele foi assessor da Casa Branca durante a pandemia, mostrou-se muito indignado com a utilização de palavras suas num vídeo da campanha do atual presidente e teve de vir a público explicar que em 50 anos de serviço público nunca apoiou formalmente qualquer candidato. Lições a tirar?
Bom, por um lado, o que se vê aqui claramente é uma instrumentalização da credibilidade e da respeitabilidade do Fauci, que também está associada à questão do HIV nos Estados Unidos e, portanto, que foi daí que também ganhou muito respeito. Por outro lado, a total politização do Estado, não é? Que é de exercício de um cargo público absolutamente instrumentalizado. E depois também aqui um paradoxo que a pandemia, e já falámos várias vezes aqui sobre isso, que é, por um lado, a sobreposição do discurso político ao discurso científico, mas depois a politização do discurso científico para legitimar decisões políticas.
Quando ele dá jeito. Sim.
Quando dá jeito, exatamente.
Que foi o caso aqui, né?
Para certificar uma estratégia política e, como sabemos, que é também uma das fragilidades de Trump e que agora as sondagens também dão conta disso, não é? Agora que as eleições estão mesmo à porta.
Embora ele tenha optado pela fuga em frente, ele continua com a mesma estratégia levada até esses extremos impensáveis.
Sim, Trump tem essa característica, mas neste episódio demonstra que percebeu que tentar convencer as pessoas que são credíveis em matéria de Covid-19 estão com ele, lhe dá votos. Porque se há algo que não pode ser nunca inocente é o modo como nas eleições americanas se usa a imagem e se usa o vídeo. Nós, por vezes, não temos essa noção, mas a campanha americana hoje é essencialmente uma campanha de anúncios televisivos. É esse o terreno, é nos milhões, ou melhor, nos milhões de milhões que se gastam em anúncios televisivos que acaba por ser decidido o embate. E aquilo que nós vemos Trump a fazer é algo que também vemos noutros quadrantes, que é tentar capitalizar a Covid-19 a seu favor, mesmo quando tudo aponta, no caso de Trump, para que a Covid-19 é, afinal, o seu principal adversário nestas eleições.
Ora, cá temos então os poderosos e os que podem influenciar. Ocupemos-nos, se estiverem de acordo, alguns minutos das e dos influencers. Influenciadores, vamos dizer influenciadores, fica resolvido. A partir de um caso concreto, o caso de Amy Hart, é assim que creio que se chama a senhora, ex-hospedeira da British Airways, participante de um programa chamado Love Island. É das suas séries preferidas, Rita? Não, não, não. Não, pergunto sem saber o que seja.
É um reality... E penso que é um reality TV...
Faça de conta que estamos a apagar a minha pergunta, sim.
Formato que não acompanho.
Ok. Imagino, então, que fiz uma pergunta completamente ao lado. Depois do sucesso deste programa, ela tornou-se influenciadora, sugerido a mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e aos 90 mil que a acompanham no Twitter. Que roupa, produtos de maquilhagem... que outros adereços deveriam usar. Mas, entretanto, é ela que surge a aconselhar os seguidores a que se inscrevam num sindicato. Há aqui uma pista a seguir por Isabel Camarinha ou por Carlos Silva, ou a ponta solta por onde vale a pena pegar seria outra, Paulo Pedroso?
Há uma pista, porque uma das características que tornam a vida dos sindicalistas difícil hoje é chegarem às novas profissões. E desse ponto de vista, claramente, os influencers são uma nova profissão dos média e uma nova profissão em que se sucedem casos destes de pessoas que passam dos média tradicionais para a figura de influencers e vice-versa. Nós temos em Portugal o caso da Helena Coelho, que chegou aos 500 mil seguidores numa conta de Instagram, precisamente também sobre maquilhagem e moda, que agora aparece no programa da Cristina como apresentadora e, portanto, que faz esta passarela, já que estamos a falar de moda, que faz esta passarela entre os dois programas. O que é curioso aqui o objetivo deste apelo à sindicalização, porque, no fundo, é o reconhecimento de que são uma atividade, coisa que a maior parte dos consumidores desconhece. Portanto, os influenciadores influenciam pessoas que muitas vezes não têm a consciência que lhes estão a recomendar aquela marca porque estamos no domínio típico do patrocínio. Portanto, na prática são promotores comerciais.
Aquilo é o ganha-pão deles.
E estamos perante promotores comerciais e, portanto, quando os nossos filhos seguem um determinado influencer e dizem que ele tem um carro da marca X ou que a marca Y é a melhor, nós estamos num novo mundo da publicidade. E aquilo que eles queixam é de serem instrumentalizados pelas marcas. E, portanto, aqui estamos no coração do início da ideia sindical, que é quem nos paga explora-nos. É um padrão que está completamente fora do nosso imaginário sindical, que não imagino nenhuma das centrais sindicais a apadrinhar, mas que demonstra que o instinto sindical tem a ver com isto.
Ou que não imagina ainda.
Que não imagina ainda de todo. E também não é para isto, com grandes exceções, os Estados Unidos, aliás, têm muitas exceções.
Não foi para isto que os sindicatos nasceram, mas o mundo do trabalho está a mudar.
O mundo do trabalho está a mudar drasticamente, mas os sindicatos têm um terreno muito mais fácil, sempre, no domínio do trabalho padronizado e da negociação coletiva. Não desta negociação, porque desta negociação de marcas, porque a característica que os influencers têm, e é um tema que eu acho fascinante discutir no trabalho, é aquilo que o Robert Reich, um economista americano que foi ministro do trabalho do Clinton, chama a transformação do trabalho em marca. E, portanto, a certa altura, eu não sou contratado para o exercício de uma atividade, é a minha própria marca, é como se eu fosse uma marca. E, portanto, as minhas oportunidades de contrato, usando a imagem do Robert Reich, é como se fôssemos todos jogadores de basquetebol. E, portanto, nós somos concentrados, pelo que somos contratados pelo que somos capazes de fazer, mas depois também vendemos como marca. E os influencers são assim, portanto, basicamente, para as pessoas que os seguem, eles são uma marca, mas objetivamente eles são trabalhadores, sendo trabalhadores sem contrato de trabalho. E é aqui que eu digo que estamos no núcleo inicial do sindicalismo, que é quando as pessoas sentem o meu trabalho não está suficientemente valorizado.
Mas os sindicatos podem também ir a este filão por outras razões, para se rejuvenescerem na mensagem
que têm dividido? Ou pelo menos para atualizarem o seu discurso e perceberem que, com certeza, que o mais importante são as causas, mas a forma... A estrutura como essas causas são apresentadas à sociedade e comunicadas, com certeza também é importante para captar a atenção e para mostrar que continuam em sintonia com as mudanças do mundo, não é? E isso é um problema.
Que não perderam o pé
em relação ao andamento do mundo. Mas também gostaria de falar aqui sobre esta questão de uma outra perspectiva, que é o que ele nos diz sobre as mudanças da nossa sociedade e da cultura digital, não é? Porque vemos aqui os influenciadores como uma mistura entre uma transformação tecnológica e a possibilidade que a internet trouxe a democratização da tecnologia em que cada um pode ser broadcaster em nome individual, se assim o entender, essa possibilidade, também do individualismo, e temos que perceber aqui que muitas destas pessoas, inclusive essa Helena Coelho que o Paulo referiu, que participaram em reality shows, portanto, foram do anonimato à fama, e o percurso é do anonimato à fama, da fama às celebridades, das celebridades a influenciadores, não é? Que é um percurso que fazem. E nesse percurso, eles próprios, também associados à sociedade de consumo, na verdade são empreendedores, não é? Que é uma das palavras
empresários
também.
Empresários de nome individual.
Empreendedores, e que têm que fazer de A a Z tudo, não é? Nessa estratégia de empreendedores. E também ligada aqui uma outra questão das marcas, que é estas pessoas, efetivamente, as mais bem-sucedidas, elas próprias tornam-se marcas. E há o caso clássico, neste momento, da Chiara Ferragni, que é uma italiana que foi para os Estados Unidos e que o seu próprio percurso é estudado nas universidades, nomeadamente em Harvard, há um curso mesmo para estudar o percurso da Chiara Ferragni, que não conseguiu ser modelo e que depois transformou-se em influenciadora. E, portanto, mas tal como qualquer outra indústria, qualquer outra profissão, a profissão dos influenciadores é altamente estratificada e desigual. Há 3, 4, 5, 10 que podem ganhar milhões, mas que são a inspiração para aquelas coitadas que mal ganham 5 tostões, não é? E, portanto, também serve como futebol, também há isso. E só para dizer aqui outra questão, que é, elas próprias tornam-se marcas, que é de roupa, de maquilhagem e isso tudo, e que é importante. E também é interessante ver como esta, a cultura das próprias e dos influencers, transformou as indústrias estabelecidas. Por exemplo, nunca, alguma vez, a Vogue pensaria ter a Kim Kardashian na capa, ou a sua irmã, que agora não me recordo o nome, que é modelo. Nunca seria nos critérios e da lógica do que é a estética da moda, mas que teve que mudar porque a estética, digamos que a lógica dos especialistas foi substituída por esta lógica do engajamento, da capacidade de gerar likes, comentários, partilhas.
Porque estamos a falar, afinal, de uma indústria que isto, pode valer milhões. Isso é muito importante.
E isto não funciona só na net. Isto é uma alteração. Aqui estamos perante uma das alterações que é transversal ao mundo do trabalho. Que é que quem consegue gerar esta marca e, portanto, esta adesão, até do ponto de vista das remunerações, cresce, entra numa espécie de linha de alta velocidade de promoção social, e quem falha fica em circunstâncias cada vez mais mercantilizadas. Nós estamos perante uma das fontes de novas desigualdades.
Entretanto, a Rita Figueiras quer falar de um documentário da Netflix que aborda o dilema das redes sociais. É uma janela para os perigos das redes, partindo de testemunhos de importantes funcionários da Google, do Facebook. Eles foram decisivos na criação de uma máquina que, afinal, mudou o mundo, tornando-se mais fascinante, mas muito mais perigoso. É uma montra de arrependidos, para usar uma linguagem de outro contexto também da atualidade mediática, é uma montra de arrependidos na denúncia de um crime de morte lenta, Rita Figueiras?
Claramente demonstram-nos uma evolução, digamos assim, do pensamento crítico sobre pessoas que estiveram na indústria e que têm agora outro pensamento sobre essa mesma indústria. Este é um documentário que é interessante e vale a pena ver, alerta, explica algumas questões que são relevantes, nomeadamente questões que aqui já temos falado e que continua ainda a fazer muita confusão na cabeça das pessoas e, portanto, vale a pena ver para perceber melhor o que é que significa um algoritmo, como é que funciona a inteligência artificial, o que é que são as fake news. Isso vale a pena conhecer, obviamente, questões também relacionadas, quais são as estratégias de dependência que estão profundamente relacionadas com o modelo de negócio destas das redes sociais, nomeadamente do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Twitter, que falam neste documentário, as questões da manipulação também. Isso, com certeza, é importante. Mas também gostava daqui de evocar outras questões, nomeadamente um pensamento, colocar aqui uma ideia crítica que me parece relevante. É porque, ainda que explique bem, de uma forma até pedagógica, como é que funciona questões extremamente complexas como os algoritmos, a inteligência artificial e tudo isso que eu referia, há um lado muito simplista e redutor, que é uma causa e efeito que constantemente há no discurso daquele documentário, que é dizer que os males da sociedade explicam-se pelo modelo de negócio destas empresas. Ora, nada do que seja relacionado com a sociedade pode ser reduzido a uma única causa. E mesmo quando falamos de problemas psicológicos, também são falados no documentário, questões relacionadas com a depressão, com a dependência, com o isolamento, com o que seja, também nada do que é relacionado com a psique humana também é individual e isolado, não é? Portanto, também, obviamente, que o ecossistema onde o indivíduo está inserido é aqui relevante. Portanto, o que é que eu queria dizer? Há, por um lado, aqui esta ideia do discurso da impotência, das pessoas que perante a rede social ficam completamente manipuladas por ela e da omnipotência absoluta também destas empresas. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro, diria eu. O que é que eu quero dizer com isto? Que, mais uma vez, é a ideia do poder sem responsabilidade, mas há a possibilidade da autorregulação, que é nós decidirmos. Há uma questão que é fundamental, que é nos Estados, os governos, os parlamentos, na União Europeia, regularem, é uma luta difícil, mas não pararem essa possibilidade de regularem, e também nas escolas, que é algo que é fundamental aqui, que é a literacia, para perceber como é que funciona. Portanto, há muitas formas de tentar minorar este poder e de relativizá-lo também. E uma última ideia sobre aqui este comentário é que, mais uma vez, se vê que esta relação da sociedade com os média e a tecnologia, ela é cíclica e pendular. Ou seja, as questões que são aqui colocadas já foram colocadas nos anos 20, nos anos 30, em relação à imprensa e à rádio. E tende a ir sempre e pendular porque vai dos extremos. Ou é a utopia libertária, ou é a distopia que nos vai oprimir.
Saiu, entretanto, Paulo Pedroso, um relatório do Congresso norte-americano sobre o incumprimento das leis antitrust por parte das grandes tecnológicas. São tão grandes assim que se tornam maiores que a lei?
Mais. A lei foi inicialmente desenhada de propósito para facilitar que se tornassem grandes, porque pelo interesse estratégico das tecnológicas e pela ideia de que todas elas começavam pequeninas e tinham que ser protegidas, a regulação deste negócio é muito mais ligeira do que da generalidade dos negócios nos Estados Unidos. Este relatório vem na sequência de iniciativas que têm vindo a ser discutidas no plano político. A senadora Elizabeth Warren, na sua campanha para as presidenciais democratas, tinha este como um dos grandes temas e nós próprios aqui na União Europeia estamos atentos a isto. Não tenho grandes dúvidas de que é uma questão de tempo até que as tecnológicas sejam obrigadas a submeter-se a uma regulação mais forte. Mas vai ser uma daquelas grandes batalhas de política antiga, porque as tecnológicas vão resistir e vão resistir estando capazes de influenciar os dois partidos nos Estados Unidos, porque muitos dos lobbies acabaram por se tornar monopartidários. O caso das tecnológicas é bastante diferente. Portanto, eu julgo que estamos perante uma das batalhas da próxima década na política americana.
Já agora, lembram-se do último documentário, não vem nada a propósito, mas ocorreu-me perguntar-vos, lembram-se do último documentário, Rita Figueiras e Paulo Pedroso, que viram com pinguins?
Sim. Quer dizer, não só documentários, eu por razões familiares também vi filmes infantis. Mas sim, e aliás houve um documentário que aqui há uns anos foi muito famoso sobre as questões de género nos pinguins e, portanto, sobre o facto de constituírem uniões heterossexuais e homossexuais. Aliás, houve até uma certa celeuma sobre esse tópico. O grande problema que os pinguins me fazem sempre pensar, e acho que toda a gente, muita gente fará esta associação, é o do aquecimento global.
Claro, é aí que vamos chegar. Ora, no dia em que a repórter Teresa Dias Mendes foi conhecer Zazu, o novo pinguim do Oceanário de Lisboa, foi divulgado um alerta da Organização Meteorológica Mundial, sublinhando que, embora este ano tenha sido marcado por uma crise sanitária, da pandemia Covid-19, é fundamental lembrar que as mudanças climáticas continuarão a representar uma ameaça crescente à vida humana, aos ecossistemas, às economias e sociedades nos próximos séculos. Um pinguim de Magalhães, afinal, primo afastado deste Zazu, foi encontrado morto numa praia do litoral de São Paulo, tinha no estômago uma máscara hospitalar. Zazu, que é também pinguim de Magalhães, mas longe do habitat natural, não corre que se imagine semelhante risco, mesmo se as máscaras dos humanos lhe são, de algum modo, familiares.
Agora já começa aqui a chegar público. Se eu pedir ao Pedro só para dar assim um assobiozinho, é possível?
É possível.
Mesmo que eu me afaste.
É possível.
Sem perturbar a rotina dele?
Claro, claro.
Apareceram todos.
Claro.
O que é que isso quer dizer?
E, provavelmente estão à espera que alguma coisa aconteça. Eles, se me ouvem a assobiar, sabem que alguma coisa vai acontecer. Como acabaram de... Se não tivessem comido, saberiam que era hora de refeição. Como já comeram, será outra coisa. Logo, não sendo comida, não nos interessa saber mais informações, para eles já basta. Mas sim, há meia hora atrás tivéssemos feito isto, provavelmente tinham uma série deles vocalizado e logo uma série deles saído dentro do tanque. Aliás, como viu, o Zazu nem está neste registro, está no seu espaço.
Zazu está já de papo cheio, nem aí para o som que lhe é tão familiar. Pedro Paes é o aquarista que lhe dá comida, atenção e afeto a ele e a mais uns 27.
Vamos lá, Zazu.
bom, meu amor. Jovina, tanto capricho. Vamos já, mostra a eles como é que é.
Há meia hora estava Pedro Paes assim de cócaras neste canto da Antártida, aviando o apetite da colónia de fregueses, a quem a máscara, hoje de uso obrigatório no oceanário, não perturbou nem a vida, nem a relação com o tratador. E ele, Pedro Paes, como será que distingue cada um dos pinguins?
Eu, inevitavelmente, é claro, com muito mais treino, acabo sempre por instintivamente olhares logo para a abraçadeira e encontrar logo, e obviamente descodificar logo o código. Claro, é inevitável. Quando estamos a alimentá-los, não é necessário. Pode-lhes tirar as braçadeiras a todos, porque com alguma experiência nós começamos a perceber quem é quem. A postura deles, a forma como eles abordam o peixe, a forma como eles chegam ao pé de nós e de alguma forma mostram que querem alimento, é completamente distinta. E os focinhos, apesar de serem muito parecidos, é certo, há sempre qualquer coisa nos olhos, na forma de olhar. Eles são realmente todos diferentes, apesar de serem realmente todos muito parecidos. Mas estando aqui, as cores acabam por ser sempre uma segurança.
Agora com a máscara, eles sentiram diferença?
Não. Senti mais eu a diferença, porque habituei-me durante muitos anos a assobiar muito para comunicar com eles e para criar aqui um pouco o nosso elo. E agora o assobio não resulta muito bem por trás da máscara. Aposto mais, obviamente, em falar. Eles identificam-se entre eles e a nós, tudo pelo som. E eles conseguem saber se sou eu, se é um colega meu, se é uma colega minha, se é outra pessoa qualquer. Se eles conseguem logo descortinar.
Ora graciosos, ora desajeitados,
Marcelo.
No habitat natural estariam a fazer as malas para partir.
Nesta altura a colónia está prestes a entrar no seu inverno. Se tivessem a oportunidade estariam a começar a sua viagem. A migrar, não necessariamente à procura de nenhum sítio específico, neste caso à procura de alimento. Aqui não havendo espaço, eles usam muito menos o espaço terrestre, permanecem muito mais tempo dentro da água. O visitante no Oceanário de Lisboa, quando chega ao Oceanário, aqui ao habitat do Antártico, de inverno, certamente vai encontrar a colónia toda dentro da água a nadar e a mergulhar, e quando vir para baixo vai ter a oportunidade de vê-los quase todos dentro da água. De verão, mesmo na primavera, vai encontrar um cenário completamente diferente. Se for preciso, o tanque está parado. É uma paz para os peixes que vivem aqui, podem explorar o resto do tanque, não têm os pinguins a incomodá-los. E os pinguins estão todos cá fora a nidificar. Mas temos ainda alguns elementos a trocarem as penas. Eles todos os anos têm que pôr um casaquinho novo, para ter, caso o inverno seja um pouco mais rigoroso, eles não tenham problemas. E é o que estão a fazer.
Zazu exibe ainda a pena cinzenta que o distingue como o único macho juvenil da colónia.
Com esta penugem, que é a penugem de juvenil. Eles no peito têm um colar preto. Aliás, tem ali, por exemplo, o nosso amigo Oki, que está ali a coçar-se. Tem um colar preto, depois tem um colar branco, tem uma espécie de uma gravata negra. O Zazu não. O Zazu tem o peito branco e o resto das penas cinzentas.
Então, e a gravata surge com que idade?
Após o primeiro ano de vida, ou seja, para o ano, quando entramos na ordem, provavelmente nesta fase da muda da pena. O Zazu, sendo uma cria, é provável que seja dos primeiros a fazer essa muda da pena. Quando ele fizer esta muda da pena, que será, sem dúvida, o primeiro grande evento da vida dele, é algo que ele vai ter que programar instintivamente. Ele vai ter que se aperceber que a certa altura vai ter que começar a comer mais e vai ter que responder a estes instintos. Ele vai aumentar imenso de peso e vai trocar a pena. A pena que vai surgir já será igual a todos os outros adultos. Ele ainda não será um adulto. A maturidade sexual deles varia um bocadinho entre os 2 e os 4 anos. E ele só a partir daí é que poderá começar. Mesmo nesse primeiro ano não vai ter interesses em fêmeas ainda.
Como aos rapazes.
Exatamente, exatamente, nem mais. As semelhanças são gritantes.
O Pedro, que os conhece tão bem, sim, que os distingue um por um, já percebeu aí alguma fêmea que pode encaixar no perfil dele ou ainda é cedo?
Ainda é muito cedo, é muito cedo. E para já ainda não temos nenhuma fêmea que esteja propriamente disponível. Eu costumo, na brincadeira, dizer que nós damos aqui muitos argumentos para muitas telenovelas, porque há muitos casos aqui de desentendimentos e controvérsias, e há aqui algumas fêmeas que não são as mais leais, chamemos-lhe assim. Então vamos ver, quando os asos chegar à altura de começar a despertar, se por acaso essas fêmeas se mantêm com os parceiros que têm, ou se por acaso acham que se calhar...
Que o jovem
é capaz de ser mais interessante. Vamos ver, vamos só
procurar.
Exatamente.
Para já, reina a indiferença entre as fêmeas pinguim e Zazu. Stay away até que o próximo ano traga o alvoroço da corte, mais ou menos por alturas da passada quarentena de março.
Eles estavam no início da época de reprodução deles. Ou seja, havia que procurar ninho.
Ah, tinham mais com que se entreter.
Exatamente, tinham mais com que se preocupar. Daí que realmente não notámos nada, porque eles tinham realmente muito trabalho pela frente. E para mim foi essa a razão pela qual aqui foi como se nada tivesse acontecido.
E agora, com as portas do Oceanário de novo abertas ao público, Zazu é também uma espécie de mascote. Redobram os cuidados com o tanque e a distância entre os visitantes e os animais.
Há objetos que nós podemos deixar no tanque até um próximo mergulho de manutenção e retirá-los nessa altura. Há outros objetos que de imediato temos que entrar e removê-los, sejam porque seja perigoso para os animais ingeri-los. Há, como aves que são, tudo o que brilha chama um pouco a atenção, então se tiver um formato que de alguma forma se possa assemelhar a um peixe ou que seja um pouco mais alongado, corremos sempre o risco do animal ingerir. Telemóveis, por causa das baterias, pilhas, tudo o que esteja com tenha uma hipótese de se corroer dentro do tanque e contaminar a água, temos que ser logo retirados. Agora, um papel, por exemplo, obviamente, eventualmente vai ficar até à próxima mergulho de manutenção.
O Pedro costuma levar os pinguins para dentro de sua casa?
Vão sempre na minha cabeça, isso é garantido, inevitavelmente. Acaba sempre qualquer coisa, ao longo do nosso dia, nos traz a referência.
Muito bem, e consegue ainda maravilhar-se com ele?
Todos os dias. Muitas vezes até a resposta dos próprios animais só por si já é reconfortante e já nos dá uma motivação extra para continuar. É diário isso, é diário.
É ele quem aconchega os ritmos e o relógio da espécie, indiferente a umas certas tabelas de Excel.
Quem não está dentro d'água ainda está a trocar o agasalho para quando vier não ter frio, literalmente isso.
Espertos, tem isto?
Sim, já tudo muito organizado por parte deles. Nós só temos que ajudar, mais nada.
Aliás, estes aqui estão aqui pacificamente.
Sim.
À hora que o país está a saber do orçamento do Estado...
Eles para... não estão nem aí.
Para o próximo ano...
O orçamento do Estado deles para eles é garantido, é peixe.
E não é peixe caro.
Não é peixe caro, é peixe sustentável, não é? Para nós praticamente não tem interesse nenhum comercial a nível de consumo e para eles é ideal.
É um pitel.
É um pitelzinho, exatamente. Muito bem,
Marcelo. Zazu, o pinguim de Magalhães, não corre o risco de ser encontrado morto numa praia do litoral de São Paulo com uma máscara hospitalar no estômago. Os cientistas continuarão a tentar perceber por que razão estes pinguins foram trocando as grandes extensões de gelo por praias de areia, procurando porventura os peixes que quase desapareceram dos seus locais originais devido ao aquecimento das águas. Os cientistas tentam perceber se as variações de temperatura nas correntes marítimas ligadas aos fenómenos de alterações climáticas serão a causa para esta mudança preocupante. Atualmente, 12 das 17 espécies de pinguins existentes estão a sofrer fortes diminuições nas suas populações. A capacidade de previsão dos fenómenos mais agrestes está, entretanto, a ser comprometida. A Organização Meteorológica Mundial vem lembrar que uma em cada três pessoas no mundo não está protegida por sistemas de alerta precoce contra as catástrofes ambientais. Seremos, com inquietante frequência, Paulo Pedroso, pinguins sem gelo e sem praia no nosso planetário em perigo?
Seremos com uma frequência cada vez mais crescente e eu só corrigiria uma nota, não acho que nós estejamos a ter menos alertas. O que estamos a ter é mais necessidade de alertas em mais sítios do mundo. Portanto, as pessoas...
Temos é menos gente abarcada por mais alertas.
Exatamente, porque as pessoas tendem a associar as alterações climáticas à ideia apenas de subida da temperatura. Mas o aquecimento global não é só subida da temperatura, é também aumento a ocorrência de fenómenos extremos. Estes fenómenos extremos que geram catástrofes que nós chamamos naturais, mas que no fundo são resultado desta interação. E esses fenómenos extremos neste momento estão a atingir zonas do mundo que são zonas mais pobres. Zonas onde há menos sistemas de alerta. Se houvesse um sistema de alerta eficaz, a destruição que houve em Moçambique no ano passado teria sido muito menor. De algum modo isto só vai mudar e talvez o mundo só se aperceba do risco que está a correr no dia em que as vítimas de um grande furacão sejam num país rico. Até lá vamos assistir a esta desvalorização dos alertas precoces que custa vidas humanas.
Cairá a folha no outono, talvez a calote encolha, mesmo no inverno. Subirá o déficit, mais do que o emprego, mais do que a maré, para além da primavera? Não tarda verão. Correm os dias, entretanto, sobre a espantosa realidade das coisas. O sistema de alerta sonoro continuará a ser controlado por Miguel Silva.